Bom dia, mundo!
Bom dia, mundo! Silmara falando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo. Mais um dia de vida, saúde, esperança e fé no mundo melhor. Gratidão, ó Pai, por tudo. Obrigada a todos por nos seguirem nas redes sociais, pelas mensagens de incentivo, pelos e-mails. Para quem está chegando agora e ainda não ouviu os dois episódios anteriores dessa temporada, corre lá para ouvir. Tá super interessante, tem conteúdos inspiradores para você que precisa se reinventar. Nós estamos em 5 portais, dentre eles o Spotify, o Anchor, o Rádio Podcast. Então é só entrar lá e procurar o programa Bom Dia Mundo. Nós estamos hoje no terceiro episódio. E quem ainda não segue nosso trabalho, é só procurar Silmara Marim, com N de navio no final. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram e no Dona Delas. Curtir as publicações e me seguir. E falando em e-mails, eu recebi uma mensagem da dona Adelaide da Rosa. E a mensagem dela diz assim: tenho um filho de 31 anos, desempregado há um ano, desde que começou a história da Covid, e não consegue arrumar trabalho. Já mandou vários currículos e nada. Fez alguns bicos, mas por pouco tempo. Ainda bem que é solteiro e mora comigo. Gostaria que você me dissesse se tem alguma coisa que ele poderia fazer para se sustentar, porque ele está muito desanimado, não gosta de estudar e fica o dia inteiro no celular. Não aguento mais essa situação. Ô, dona Adelaide, realmente é uma situação complicada, né? Muitas pessoas estão passando por essa mesma situação. Bom, mas então, para poder lhe ajudar, eu preparei uma matéria muito interessante que talvez possa servir de inspiração para seu filho. O tema de hoje é as profissões em alta na pandemia, as novidades do mercado de trabalho e as atividades inusitadas que surgiram nesse tempo. O ano de 2020 foi marcado profundamente pela pandemia da Covid-19. O mercado de trabalho foi um dos grandes afetados durante a crise que passamos, mas isso não necessariamente significa algo negativo. Há inúmeras oportunidades surgindo em meio à crise, principalmente em áreas como tecnologia, saúde e finanças. Muitas empresas têm se repaginado e aberto ainda mais portas. Há também um grande avanço do ensino à distância e dos cursos profissionalizantes disponibilizados na internet para você se aperfeiçoar ainda mais nas suas habilidades. Um ano novo chegou, 2021, e continuamos com os cuidados da pandemia, porém, com a esperança de melhoras com a chegada da vacina. O que pretendo é ajudar você a enxergar um cenário positivo, mesmo em tempos difíceis, com profissões que estão em alta no ano de 2021 e que devem oferecer ainda mais vagas para os próximos anos. Há um ditado que diz que é em meio ao caos que grandes ideias surgem. Por isso, é tempo de arregaçar as mangas e analisar as boas oportunidades que têm surgido neste ano. A quarentena forçou muitas empresas a flexibilizarem seus postos de trabalho, oferecendo aos funcionários a oportunidade de trabalhar em casa. E não pense que é temporário. Muitas empresas pretendem manter o home office mesmo após a pandemia. A Oi, empresa de telefonia, realizou uma pesquisa com mais de 10 mil colaboradores e comprovou que o home office ou home office, que é o trabalho em casa, não só aumentou a produtividade dos funcionários, como também trouxe uma economia de gastos para a empresa, porque daí não vai ter despesas de energia elétrica, água, alimento, transporte, já que os funcionários não estão trabalhando na empresa, e sim trabalhando em casa. 78% dos empregados que responderam à pesquisa afirmaram ter interesse em continuar a trabalhar nesse modelo de home office após a pandemia terminar. 95% dos gestores também afirmaram concordar com essa prática no futuro, mesmo de forma mais maleável, trabalhando de casa de 2 a 3 vezes por semana, por exemplo. É evidente que a pandemia está mudando os hábitos de consumo da população, e isso impacta diretamente nas oportunidades de trabalho e profissões em alta para 2021 e pós-pandemia. Diante de tantas mudanças, não há dúvida que é hora de se reinventar, seja para o colaborador, líder ou a empresa. Ainda analisando o lado bom da pandemia, é possível citar algumas tendências de mercado que foram postas em prática de maneira quase obrigatória, mas que trouxeram um avanço tecnológico bastante positivo para as nossas rotinas. Se por um lado o coronavírus trouxe medo e incerteza para muitas pessoas, por outro lado, trouxe alguns bons motivos para acreditarmos em dias melhores quando tudo isso passar. Home office, demandas mais flexíveis e o fim do horário comercial, demanda por qualificação, engajamento virtual e bom atendimento ao cliente, mudanças nos processos seletivos, melhoras no mercado de conexão digital, ambientes físicos de trabalho mais seguros e amplos, preocupação com o meio ambiente, maior qualidade de vida para os funcionários. Essas são algumas das tendências do mercado de trabalho para o pós-pandemia e que, se aplicadas de maneira organizada e planejada, prometem trazer bons resultados. Organizações que investirem em tecnologia, oferecendo seus produtos no meio digital, além de um bom atendimento ao cliente, ganharão cada vez mais espaço. As tendências chegaram para ficar. Não importa qual a sua área de atuação no mercado, é necessário se reinventar para atender as demandas do setor pelo meio digital. O aumento das vendas online tem forçado, entre aspas, no bom sentido, muitas empresas a modernizarem seus sistemas, gerando uma nova demanda de postos de trabalho para os profissionais das áreas de TI, tecnologia da informação. Essa é uma das carreiras que mais devem crescer com a nova realidade do mercado. Em qualquer profissão, tecnologia e inovação serão as palavras-chave para o mundo pós-pandemia. Pesquisas apontam algumas profissões na área de tecnologia de informação que aumentaram sua procura por profissionais durante a crise gerada pelo coronavírus. São eles: CTO, Chief Technology Officer. É um diretor técnico, ele é responsável por cuidar de todas as ações que dizem respeito à infraestrutura tecnológica da empresa. Gerente de TI. Entre as funções desse profissional está de elaborar de tempos em tempos o planejamento estratégico de tecnologia da informação da empresa para contribuir na estratégia corporativa. Profissional de cibersegurança. Entre as funções que podem ser desempenhadas estão a de pentester, que é o responsável por testar a rede de vulnerabilidades de uma organização. Tem o desenvolvedor de software de segurança, tem o auditor de segurança, o arquiteto de segurança, o gerente de produto e diretoria de governança de dados. Tem a função de analista de cybersecurity. Atua no setor de segurança cibernética das empresas, por meio de sistemas resistentes a ataques e roubos na internet. tem a função de líder de cybersecurity. É responsável pela equipe de segurança digital, por meio de políticas de segurança e metodologias de gerenciamento que protejam os dados da instituição. Tem a função de analista de suporte e service desk. Ele atende solicitações, realiza testes e resolve problemas de redes. Tem a função analista ou especialista de infraestrutura e redes. É quem dá suporte e garante o bom funcionamento dos softwares e de toda a infraestrutura de redes de uma empresa. Tem a função de especialista em cloud. Ele propõe soluções em nuvem ao observar aspectos como conectividade, segurança e fluxo de dados. Tem a função de líder em data science. O foco na ciência e na engenharia dos dados para propor soluções e ajudar na estratégia dos negócios. Agora vamos falar das profissões na área de logística e gestão da produção, que também cresceram pela alta procura por profissionais na área. Você sabe dizer, sem pensar muito, qual foi a empresa que mais cresceu durante a pandemia? Se nomes como Amazon ou Magazine Luiza passaram pela sua cabeça, acertou! Mas afinal, o que essas duas empresas têm em comum? Ambas são líderes internacional e nacional no setor do varejo. E com o aumento das compras online, elas dispararam e se tornaram referências para diversos mercados. Fato é que não dá para manter um produto no meio digital sem uma boa estrutura por trás. E o setor logístico faz toda a diferença para quem está começando ou mesmo quer aprimorar seu negócio na internet. O profissional de logística é o grande responsável por controlar o estoque, a armazenagem e a distribuição das pequenas e grandes empresas. Se você já é formado em engenharia e quer ampliar sua área de atuação, o campo da logística pode ser uma excelente oportunidade, pois essa área profissional vai crescer em 2021 e no pós-pandemia. E essas são algumas das tendências que devem fazer parte da nova realidade do setor logístico para os próximos anos. Valorização da produção regional e diversificação de fornecedores. Portfólio mais amplo de produtos e modernização dos serviços digitais. Investimentos em sistemas mais seguros e ágeis de distribuição. Novas opções de transportes de carga. Agora nós vamos falar de um outro profissional que também está crescendo muito em 2021 pela alta procura nesta área, que é o marketing digital. Um campo que já vinha crescendo e agora se tornou essencial para os bons negócios. Com mais gente comprando pela internet, é preciso investir em sistemas digitais que funcionam e entreguem os serviços com qualidade. Fato é que a internet dominará todas as áreas do mercado. E é preciso estar preparado para encarar essa demanda. Quem poderia imaginar que em pleno 2021 estaríamos acompanhando shows dos nossos artistas preferidos pela telinha do celular ou do computador? Ou então que veríamos a cafeteria simpática do bairro expandir seus negócios para o mundo virtual e chamar a atenção da cidade toda? O marketing digital tem esse poder de transformar diferentes ideias e expandi-la para o país todo e, por que não, para o mundo, de forma democrática para todos os tipos de empresa. O isolamento social obrigou muitas empresas a reinventarem seus negócios. O comércio de bairro, a feirinha de todos os domingos, a padaria, o salão de beleza, todos eles se viram obrigados a modernizar suas estruturas por meio de soluções digitais. O marketing digital traz inúmeros benefícios para as empresas. Agrega valor, alinha o negócio às tendências do mercado, impulsiona as vendas e melhora a divulgação do produto. O profissional que souber se aproveitar dessas oportunidades para oferecer seus serviços serão de grande valia para muitas empresas. Essas são algumas das áreas que mais devem crescer no marketing digital após a pandemia do coronavírus. Design digital. Ele projeta com criatividade e técnica soluções funcionais para as telas de celulares, notebooks, computadores. Gestor de mídias sociais. É o responsável pela imagem, pelo relacionamento e engajamento e pela prospecção de uma empresa nos canais digitais, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e etc. Esse gestor, ele pensa estrategicamente as possibilidades de negócios por meio de sites e redes sociais. Outra função, assistente de mídias sociais. Esse profissional, ele pesquisa marcas ou mercados competitivos, ele executa campanhas nos sites e nas redes sociais, entre outras funções, a partir da estratégia definida pelo gestor. Também temos consultoria para pequenas e médias empresas. Temos produção de conteúdo digital para redes sociais, temos criação de sites e páginas personalizadas, temos designer de produtos e interfaces digitais e temos os influencers digitais, que são os criadores de conteúdo que, através de seus milhares de seguidores, aumentam a visibilidade e o engajamento daquela página da empresa. Agora falando sobre outra área, que é a área da saúde física e mental. Quem é que imaginava lá no começo do ano de 2020, até esse ano, fazer exercícios físicos na frente da TV enquanto acompanha uma live do instrutor de academia pelas redes sociais? Eu nunca imaginava, mas confesso que já fiz. E os instrutores de yoga, meditação e terapeutas holísticos? Esses profissionais que ajudam no equilíbrio energético, mental e emocional de cada pessoa. Vai me dizer que você não experimentou uma aula de yoga durante o isolamento social? Ou uma sessão de terapia online? Eu também já fiz. E assim, dá certo, viu? É só você ter disciplina e seguir certinho, se esforçar, porque dá certo. A pandemia nos trouxe algumas boas razões para valorizarmos ainda mais o bem-estar físico e mental. Afinal, passar muitas horas dentro de casa, deixar de sair com os amigos e até mesmo para dar uma volta, se tornaram angústias diárias na vida de muita gente. Profissionais na área de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, que são necessários para auxiliar no combate às doenças do século XXI, como por exemplo a síndrome de burnout, os transtornos de ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico. Esses profissionais também passaram a atender seus pacientes por meio de videochamadas. Temos outro profissional que também é o biotecnólogo. Ele desenvolve e aplica tecnologias em diferentes áreas, pesquisa os efeitos de medicamentos e substâncias químicas e estuda o melhoramento genético. Profissionais da área de saúde, como técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos especialistas em infectologia e virologia. A pandemia do coronavírus, ela foi a maior dos últimos 100 anos, mas outras já ocorreram. E segundo especialistas, o mundo não está livre de novas ocorrências. Temos também os profissionais de dietas, que são as nutricionistas, ou os nutricionistas, eles agora chegam a dar o seu cardápio pelo e-mail. As consultas de emergência por conta de uma gripe também é feita em casa, online e por aí vai. Essas são só algumas das possibilidades que o setor da saúde terá pela frente. Uma realidade que sequer era cogitada no Brasil até então, por conta das burocracias que não permitia médico atender seus pacientes online, mas hoje a telemedicina já é realidade e veio para ficar. Se você já é formado em alguma área da saúde ou pensa em ingressar no ensino superior para estudar algo relacionado, saiba que essa é uma das carreiras em alta para 2021 e surgindo para o pós-pandemia. Seja na saúde básica ou por meio de consultas online, o profissional dessa área tem se atualizado cada vez mais para tornar o atendimento mais acessível e disseminar boas práticas para fortalecer a saúde dos indivíduos. Agora, saindo da área de saúde, indo para outra área, consultoria financeira e contábil. Antes de continuar, eu só quero frisar a vocês que existem profissões em todas as áreas que estão crescendo por causa de muita procura agora na pandemia por profissionais qualificados. Então, eu não entendo nada da área de saúde. Tá, mas existem outras profissões em outras áreas que também estão se destacando. Será que nenhuma delas você é capaz? Nenhuma delas você é gabaritado? Ou tem a tendência de estudar e se qualificar? Continuando, consultoria financeira e contábil. Se há um setor de bastante risco durante a pandemia, ele com certeza está ligado ao nosso bolso. Isso porque muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e o mercado ele está instável e toda essa crise a gente sabe que vai passar. Mas, assim, muitos foram pegos de surpresa e viram suas economias irem por água abaixo durante todo esse processo da quarentena, dos lockdown e dos comércios fechando as portas, né? Então, planejamento é a palavra-chave para evitar decepções futuras no seu orçamento. Por isso, a área das finanças e contabilidade é uma das profissões em alta no 2021. O profissional contábil, ele surge como uma figura importante para auxiliar os pequenos e médios empresários e a conter os gastos pessoais no dia a dia. A educação financeira tem sido uma importante aliada para momentos de crise e planejar o financeiro é fundamental para evitar novos baques no futuro. Seja para a sua empresa, seja para a sua vida pessoal, investir em uma reserva de emergência pode ajudar no planejamento da casa e da família. O brasileiro já foi apresentado a novos meios de pagamento, mas só agora tem experimentado na prática um avanço crescente dessa estrutura digital. O aumento do consumo online também tem aumentado a procura por bancos mais flexíveis, contas digitais e sem tarifas abusivas e investimentos em renda fixa e variável. Dessa forma, o profissional de gestão financeira será cada vez mais importante para a realidade em que vivemos. Consultor financeiro é uma das profissões desta área. Ele presta serviços financeiros a pessoas físicas e jurídicas com base na sua situação financeira. Outra profissão é analista de experiência ao cliente. Todas essas mudanças no mercado de trabalho demandam tempo para se ajustarem à rotina dos brasileiros. Muitas empresas estão lidando com o ambiente digital pela primeira vez, por terem sido obrigadas a investir em produção de conteúdo digital para atrair cliente e reformular suas marcas. Portanto, um setor que deve crescer muito no pós-pandemia é o atendimento ao cliente. Ao expandir seus negócios para o mundo virtual, não basta um site atrativo e uma plataforma de pagamento de qualidade. Agora, com a chance de atingir públicos diferentes, lugares diferentes, é preciso investir em uma boa experiência. Foi-se o tempo em que o cliente comprava por comprar. Ele precisa se identificar com a sua marca, entender quais são seus princípios e até mesmo qual é a sua postura na internet. Só então é que ele pode se tornar um cliente fiel a você. Afinal, o empresário, ele não quer um simples cliente. O empresário, ele quer um cliente recorrente, que volte a comprar muitas vezes. Então, a outra profissão é analista de Customer Experience. Busca novos canais de comunicação para oferecer aos consumidores. Facilita a aquisição, impulsiona a fidelidade e melhora a retenção de clientes. O profissional responsável pelo bom atendimento do cliente precisa entender que ele está lidando com diferentes públicos e idades, e agora, mais do que nunca, é preciso ter um diálogo objetivo e claro. Ninguém mais quer passar horas no telefone conversando com um atendente de telemarketing robótico, certo? Oi, fique na linha, a sua ligação é muito importante para nós. É um saco isso. Ou então, diz que a opção desejada, um para tanto, dois para tanto, três para tanto. Aí você diz que é um. Dois, não moça, é um. Opção errada, três. E você fica pé da vida. Ninguém aguenta mais isso. As melhores empresas do mercado têm ganhado espaço justamente por conta do seu atendimento. Você sabia que o Nubank desbancou os grandes bancos tradicionais por investir em atendimento qualificado? Hoje a empresa é referência no setor e conta com um time de profissionais preparados para lidar com todas as adversidades. Não sou eu que estou dando essa conclusão não, gente. Isso é pesquisa. Eu fiz pesquisa em várias páginas do Google, tá?
Volta no foco.
Consumo mais consciente, cidadãos mais empáticos uns com os outros e um mercado de trabalho mais flexível. Essas são algumas das tendências otimistas que os especialistas enxergam para um mundo pós-pandemia. É bem verdade que não podemos realizar grandes sonhos nesse momento, mas é possível planejar os próximos passos e enxergar oportunidades mesmo nos momentos de crise. E muitas outras áreas também têm profissões que estão se destacando, como o profissional de RH, que acompanha as tendências do mercado, seleciona, treina e desenvolve pessoas, gere o clima organizacional e faz o papel de conciliador entre colaboradores e empresa. Temos uma outra profissão com o nome de especialista em sustentabilidade. É um profissional que pensa estratégias voltadas às pessoas, aos processos e à tecnologia com impacto positivo no ambiente, que ao mesmo tempo mantém a empresa competitiva no mercado. Outra profissão muito conhecida por quase 100% da população e que também está muito em alta, justamente pelas vendas online e por aplicativos, é a profissão de motorista e motoboy. São profissões aquecidas pelos aplicativos de transporte, pelas entregas em domicílio e pelo mercado brasileiro de logística e transporte privado de passageiros. É preciso saber técnicas de atendimento ao cliente e de negociação. Além das profissões que mencionei, tem muitas atividades bizarras. Gente, vocês não têm noção de cada coisa que eu descobri pesquisando sobre esse assunto na internet. Existem profissões que você talvez nem saiba e nem pense que existem. Mas antes de falar sobre essas propriamente ditas, eu quero citar artigos que eu encontrei sobre os empregos estranhos que existiram antigamente, mas que graças a Deus hoje foram extintos, né? Mas isso é a título de curiosidade, tá? Antigamente existia o ladrão de corpos. Exatamente, você não ouviu errado não. Ladrão de corpos. Até 1832, quando a dissecação foi legalizada na Inglaterra, dissecação é dissecar o corpo do defunto para fazer estudo e tal. Ladrões, eles invadiam cemitérios ingleses para desenterrar cadáveres frescos e revendê-los a estudantes de medicina. Quatro anos antes, em 1828, dois irlandeses chegaram ao extremo de matar 17 pessoas em Edimburgo para vender os corpos. Graças a Deus, ladrão de corpos não é mais profissão, tá? Bom, outra profissão, assim, bizarra que existia era traseiro do rei. Entre os séculos 15 e 16, quem tinha a desgraçada tarefa de limpar o rei após defecar era o membro da corte mais próximo dele. Nos reinados de Henrique VII e Henrique VIII, os servos do pênico, como eram chamados, aqueles que limpavam a bunda do rei, tinham tanta autoridade que qualquer ordem ou declaração sua tinha uma autoridade real. Então, assim, nem a bunda o próprio rei limpava, né? Mas também, pelo que a gente sabe, né? Pelo que a gente sabe hoje, não existe mais. Vai se saber se lá dentro da, né, dos castelos, lá, não tem alguma coisa parecida. Mas, voltando.
Volta no foco.
Outra profissão que existia antigamente chamava-se knocker-up. É knocker-up. Knocker-up. Até o início do século XIX, operários de fábricas no Reino Unido não tinham despertadores confiáveis ou baratos. A solução era pagar um sujeito para fazer barulho na janela, batendo ou atirando ervilhas secas com uma zarabatana para despertá-los. Essa era a rotina diária de um knocker-up. Então, os operários, né, que não tinham aquela renda nem aquela condição financeira para comprar um despertador ou então um relógio daqueles que colocava lá para despertar tal hora e era infalível e o acordava, então eles preferiam pagar para uma pessoa nessa profissão para ficar acordando eles com ervilhas secas, jogando com uma zarabatana, com um estilingue, nas janelas, até eles acordarem. Então chamava-se knocker-up, knocker-up. Outra função que já era bem menos, né, estranha, mas o que usava era estranho, eram os tintureiros romanos. Até a Idade Média, a única técnica conhecida na Europa para branqueamento de roupas era lavá-las em urina. Xixi. Os tintureiros coletavam ou compravam urina animal e humana para encher em grandes tinas de pedra onde pisoteavam as roupas dos clientes. A amônia contida na urina branqueava os tecidos de lã e algodão. Isso só se fosse naquela Idade Média, né? Porque hoje em dia a urina de muito humano aí não vai branquear porcaria nenhuma, né? Porque a amônia já nem existe mais, né? Mas enfim, deixemos de lado o meu comentário.
Volta no foco.
Outra profissão show de bola que deveria ser não nesta forma, mas também é outra parte que não cabe a mim comentar. Seriam as coletoras de sanguessugas. Algumas jovens escocesas do século XIX, elas caçavam sanguessugas, usando as pernas como isca. Em Glasgow e Yorkshire, elas passavam o dia com as canelas na água, esperando os sanguessugas se prenderem à pele. Gente, é um absurdo isso. Os bichos eram removidos com álcool ou com o calor de uma chama e vendidos para farmácias usarem em tratamentos terapêuticos. Nossa, se isso existisse hoje, eu simplesmente pegaria todos os presos, né, por estupro, por agressão, por homicídio, e faria eles serem os coletores de sanguessuga, entendeu? E não tirava com álcool, não, pegava chama lá até esquentar a perninha do filho da puta pra soltar a lesminha lá. Mas, tá. Deleto que eu falei, vamos continuar.
Volta na foco.
Nos dias atuais, existem as profissões bizarras que eu fiz uma pesquisa e anotei algumas, porque tem muita coisa muito estranha. Mas assim, as que eu poderia citar para vocês seriam reprodutor de elefantes. Gente, dá dinheiro, hein? Ó, salário de 9 a 12 mil reais por mês. Você tem que cursar medicina veterinária, fazer especialização em reprodução assistida e curso para trabalhar com elefantes. Tá? Esse trabalho de reprodutor de elefantes, os profissionais, eles estimulam o elefante a ejacular e daí recolhem o sêmen e colocam na fêmea. Tá? Então, isso é o reprodutor de elefantes. Outra função estranha, testador de sexo. Não pense que eu tô falando coisa besteira, não. Não é sexo de humano, gente. Tira essa boberice da cabeça, ó, tá vendo? Bobagem tá no ouvido de quem ouve, não na boca de quem fala. Ai, ai, ai. Bom, testador de sexo. Salário, dá dinheiro, hein? 6 mil reais por mês. Após cumprir 2 anos de um curso técnico em avicultura, peguei vocês, e treinar de 10 meses a 1 ano em uma granja ou incubadora de pintinhos. Os sexadores, que são os profissionais que testam sexo. Os sexadores recebem milhares de pintinhos e checam o formato das penas, a cor e a anatomia para determinar se são machos ou fêmeas. Em alguns casos, o profissional só diferencia o gênero pelo formato da cloaca, que fica no traseiro das aves. Então, testador de sexo é para distinguir os pintinhos de machos e fêmeas. Outra função é o testador de odores, cheirador de sovaco. Olha o salário, gente, de 3 a 8 mil reais por mês. Você tem que ter formação em química e o trabalho pode ser feito por voluntários chamados por empresas. O que você tem que fazer nessa função? Distinguir as sutilezas de aromas entre um bafo, uma sovaqueira e uma flatulência, um pum. É a principal habilidade desse profissional, ou seja, ele tem que distinguir os cheirinhos de um bafo, de um sovaco e de um pum. O campo de trabalho é amplo, é sério, gente, vai desde empresas de higiene e de cosméticos até a pesquisa acadêmica, em que voluntários ajudam a identificar qual é o componente mais fétido dos pums. Olha só, hein? 3 a 8 mil reais por mês para você ficar usando seu nariz para cheirar. Outra função, provador de caixão. Ué, Eles têm que provar, gente. Eles têm que ver se o caixão é resistente, se cabe, se é a altura certa, se a largura também é adequada. Infelizmente, né? Tem que ter. Então, provador de caixão. Só não encontrei o salário, tá? Para poder dizer a vocês. E a outra função que eu também não encontrei o salário nas pesquisas, testador de colchões. É, você para trabalhar nisso, você vai procurar nas lojas de móveis de fábrica, né? E as indústrias que produzem esses colchões ortopédicos, anatômicos. Você tem como testar se a densidade é correta, se afunda, se tem deformidades, se é confortável. Então você fica em posição fetal, depois você vira de um lado, você vira do outro, fica de frente, fica de bruço. Esse é o testador de colchões. Mas eu não encontrei a faixa salarial, tá? Fico devendo para vocês essa. Bom, e muitos outros trabalhos para lá de esquisitos, mas que existem sim. E muitos têm uma boa remuneração pela falta de profissionais no mercado. Então, gente, se você tem um projeto pessoal guardado na gaveta e não sabe a melhor forma de colocá-lo em prática, que tal aproveitar esse momento de desaceleração mundial para focar mais em si mesmo? Talvez esse seja o momento ideal para investir em um futuro cheio de oportunidades. Vamos todos sair dessa mais fortes. E agora, vamos para o nosso bate-papo. Para criar os conteúdos dessa temporada, pessoal, a temporada Descobrindo Seu Talento, eu procurei, fiz contatos com muitos amigos e amigas que estão conseguindo trabalhar em suas profissões ou que estão desenvolvendo novas atividades durante essa pandemia. Eu pesquiso muitos perfis nas redes sociais que possuem um conteúdo interessante e que se enquadrem no nosso tema. E eu encontro muita gente bacana que está fazendo parte de várias entrevistas nossas que ainda vão ao ar, tá? Hoje, para participar do nosso terceiro episódio, temos uma convidada que também fez parte da minha infância. É uma mulher batalhadora, empreendedora e muito talentosa. Nívia Maria Jordão Nathalie de Arruda. Bom dia, minha amiga! Tudo bem com você, Nívia? Seja muito bem-vinda, querida, ao nosso Bom Dia Mundo. É um grande prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast.
Oi, Sil, tudo bem com você? Aqui por aqui tudo jóia, lutando por aqui, driblando a pandemia como todo mundo, né? Dando um passinho de cada dia, tendo que nos reinventar. E você aí, como está?
Eu estou muito bem, graças a Deus, muito obrigada. Eu fico muito feliz pela sua participação, amiga. Bom, eu gostaria de iniciar nossa entrevista te pedindo para falar quem é você, para falar sobre a Nívia.
Como você sabe, sou mãe de um casalzinho de adolescentes, uma menina de 16, um menino de 19, tenho uma mãe já de idade, 87 anos. Estamos todos trancadinhos em casa, lutando aqui, todos home office, na medida do possível, trabalhando, lutando para sobreviver com a pandemia. Eu trabalho com eventos e tudo parado. Então, estou me reinventando por aqui.
Conta pra gente um pouco de você, da sua formação escolar, com quem você trabalha, com o que você trabalha hoje. porquê da sua escolha, as dificuldades que você enfrentou e que você enfrenta. Conta um pouquinho para nós, para que a gente possa conhecer o seu trabalho.
Sou formada em turismo e já tive uma empresa de turismo há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, que com a internet, no meu tempo era um pouco diferente, a internet não tinha tanta força, mas com a chegada forte dela, ela engoliu as agências de turismo e eu acabei me casando e dei um tempo de uns 2 anos sem trabalhar. E aí, como eu sempre gostei muito de fazer festas, eu fazia sempre festas em casa, gostei muito de fazer jantares, receber amigos em casa. E aí, por conta disso, meus amigos sempre me falaram: ah, faz alguma coisa para mim, me ajuda aqui, me ajuda ali. E foi desse jeito que nasceu a minha empresa de eventos. Eu acabei fazendo para um amigo, fazendo para o outro, fazendo para o outro, e por conta disso nasceu o meu buffet, que eu já tenho um buffet a domicílio, eu atendo a domicílio, que eu estou trabalhando com isso já fazem 12 anos. É um ramo que eu não senti tanta dificuldade, porque eu sempre tive o boca a boca. Eu comecei há mais ou menos 12 anos atrás, estava num momento mais fácil, a economia estava mais aquecida. Depois de uns 3 anos, as coisas elas começaram a piorar. E aí, de 4 anos para cá, eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade.
Como você se atualiza, Ani, para saber das novidades de mercado?
Basicamente, as atualizações de mercado, novidades, coisas novas, no meio de festas, decorações, pratos novos, enfim. Pratos não, mas decorações, novidades de temas. 99% a gente recebe tudo da internet, né? Temas. Muita coisa baseado, 80% das coisas infantis são feitas baseadas em filmes, né? Que vão vindo no cinema. As crianças pegam muito isso. Os adultos, é muita moda mesmo, que vem da internet, que é criado por alguma coisa e aí é copiado um do outro. Existem as feiras de eventos, onde as pessoas trazem produtos novos e a gente também recicla ideias e assim consegue pegar essas referências, né? E existem também profissionais de potencial do exterior que trazem essas coisas para a gente como referência para cá. Então, essa é como a gente consegue a se atualizar, né?
E tem muita disputa dessa atividade no mercado atual. Como que você lida com a concorrência? Assim, tem alguma técnica, alguns truques?
Esse mercado é um mercado que tem, sim, muita disputa. A concorrência é muito acirrada e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando começou uma certa crise, né, financeira, eu caí no risco de abaixar um pouco o preço, fazer um pouco de oferta, mas aí eu acabei me prejudicando. Eu acho que quando a gente tem um produto bom, a gente não pode fazer muita oferta porque as coisas são muito caras, o seu lucro é muito pequeno e você tem que manter o padrão sempre. Então, quando você faz uma promoção, você acaba tendo quase nada de lucro se você quer manter o seu produto com uma qualidade boa. Então, é importante, muito importante que você pense bem na hora de fazer uma promoção, porque se você não mantiver a qualidade do seu produto e fizer uma promoção, você acaba empatando ou às vezes pagando para trabalhar. E eu acho que é por isso que algumas pessoas elas acabam quebrando no mercado, sabe?
Você tem algum profissional que é referência para você, que você se inspira ou que você aprende muito para realizar seu trabalho?
Eu gosto muito de alguns profissionais como referência. Eu tenho Flávia Kalisto, eu tenho o trabalho do Fasano, do França. São bufês que me dão referências. É bem bacana o trabalho deles na parte adulto. E infantil não tem muitos trabalhos como referência, não, porque aí a gente vai usando a nossa própria criatividade.
E você tem parceiros de negócio? Você pode dizer para nós?
Eu tenho sim, temos alguns parceiros, nós temos parceiros de fotografia, de animação, brinquedos, de que mais que eu tenho? Eu tenho parceiro de acho que é isso, parceiro de animação, brinquedo, fotografia. Esses são os que a gente mais trabalha. E eles vieram aparecendo ao longo do tempo, nas festas mesmo, a gente vai conhecendo um, conhecendo o outro e a gente trabalha com eles, vai conhecendo, vai trocando, entendeu?
Para seguir essa atividade, Nívia, tem que investir muito ou a gente pode começar com uma quantia pequena? Como que funciona?
Depende do ramo que a gente vai focar, né? Na parte infantil, tem que investir. Eu acho que você tem que ter aí pelo menos uns 20, 25 mil para você comprar as coisas básicas e tem que ter um capitalzinho de giro. Agora, no adulto, tem que ter um pouco mais, né? Uns 40, 50 mil para você segurar aí um capitalzinho de giro. Senão você não consegue, né?
E o que você pode deixar como dica ou mensagem para quem queira começar na mesma atividade que você? E também, aproveitando, já fale, né? Já deixa o seu contato, como que a gente pode te encontrar?
Eu acho que uma dica para quem quer começar nessa atividade é sempre muita honestidade, horário, cumprir com tudo que você promete sempre. Sempre fazer uma surpresinha a mais, um mimo para o cliente, impecável com funcionário, garçom, uniforme, limpeza. São as coisas mais importantes de um buffet a domicílio. Na verdade, nesse momento a gente está se reinventando com fazendo comidas, né? Eu não estou trabalhando com buffet há 1 ano e 2 meses. Eu estou trabalhando somente dentro de casa, estou fazendo comidas a domicílio, eu entrego almoço, jantares para 10, 12, 15, 20 pessoas, eu entrego a domicílio para uma pessoa, para o número de pessoas que precisar. E coragem, força, esperemos que melhore amanhã, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 6 meses, mas que melhore, né? E se alguém precisar falar comigo, eu tenho Instagram, que é @cerejasazuis. Eu tenho a fanpage Cerejas Azuis Gastronomia, o site www.cerejasazuis.com.br. Eu tenho meu WhatsApp, 985513557, e o celular. Estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida, se precisar algum conselho, qualquer coisa, pode falar comigo. Foi um prazer falar com você, Simara, e uma boa semana.
Muito obrigada, minha querida Nívia, pela sua participação em nosso programa. Eu te desejo, assim, do fundo do meu coração, muito sucesso. Eu sei que tá difícil nesse momento, mas tudo isso vai passar e eu tenho certeza que você vai crescer mais ainda. E tenha certeza também, amiga, que Deus está sempre ao seu lado e te abençoa todos os dias, viu? E para quem quiser fazer contato com a Nívia, ela já disse e eu vou repetir. O Instagram é @cerejasazuis. A fanpage é Cerejas Azuis Gastronomia. O site dela é www.cerejasazuis.com.br. E o WhatsApp é 011 9 8551-3557. Para você que ficou conosco até agora, gratidão, gratidão. Agradeço a todos por acompanhar nosso programa. Agradeço hoje também o Poder Store, meu seguidor das redes sociais, que trata de motivação, conhecimento, desenvolvimento e crescimento, educação financeira, empreendedorismo e economia, pelas suas postagens que me inspiram muito. Quem não conhece, anota aí, @poder com 2D, é Poder Store, Store, Poder Store. E entra no perfil no Instagram e no Facebook para se inspirar. Tem muita coisa legal que essa turminha tá fazendo lá, tá? E mais uma vez, eu quero convidar todos para mandarem as suas sugestões de conteúdo, suas dúvidas, suas perguntas, seja sobre profissão, carreira, oportunidade ou qualquer outra ideia de matéria para o nosso e-mail, descobrindoseutalento@hotmail.com. Repetindo, é tudo sem nenhum espaço. Descobrindoseutalento@hotmail.com. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados por mim. Uma abençoada semana para todos e que Deus nos proteja.
Acabou, 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 acabou.
Thank you.